Meu nome é Natália Salazar.
E eu sou a Renata Schmidt.
E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindes.
Bem-vindes.
Seu bando de gente tosta.
Tosta, os tostos.
Ai, ai. O tosto é eternalizado. Não? Eternalizado?
Ah, tá certo.
Tá.
Bom, gente,
nos comentários do Spotify. Adorei.
O seu hate vira o nosso meme.
É, o seu hate é o nosso lucro.
Ui, desculpa, engasguei com o meu vape.
A Renata se drogando pra fazer o podcast.
Ai, gente, pior é que eu acho vape. Quando eu me vejo usando vape, eu penso, what a douche, sabe? Tipo, eu acho muito coisa de douche, mas eu tenho asma, então é a única opção viável pra mim.
Tá tudo bem. Você vape o que você precisa vapear, minha filha.
Sim, eu queria que tivesse um vape cool, sabe? Tipo, um vape que mimetize um old school charuto, sabe? Tipo...
Ou se não, aqueles cigarros que tem aquele...
A piteira.
A piteira longa, sabe? Da Sim. década de, sei lá, 20, 30.
Queria também.
Esse seria um vape legal, daí até eu ia usar.
É, não tem, só tem essas caralho que parece pendrive. Então tem. Por favor, gente, fica a dica aí. Business idea.
É.
Um vape que pareça... Eu acho que é mais fácil transformar isso aqui num charuto estilo Winston Churchill do que numa piteira. Por causa da bateria. Mas a gente aceita sugestões também.
Pois é. Começamos esse episódio já falando sobre coisa que não tem nada a ver.
Já falando de droga.
E falando de droga e falando de fumo... Hoje, gente, finalmente está aqui o episódio sobre Adolfo Constanzo.
O nome dele é Adolfo?
El Padrino, sim.
Gente,
Adolfo Constanzo.
El Padrino!
El Padrino! É, esse caso foi solicitado pelo Ryan Monteiro. E eu quero mandar um super beijo e abraço para ele, dedicar o episódio inteiro para ele. Esse episódio, na verdade, são dois episódios. A gente vai ter duas partes, porque é uma história grande e eu queria fazer uma boa pesquisa, então eu transformei o roteiro em dois.
Muito que bem.
A gente começa com a primeira parte hoje e a gente fala... a gente começa com o começo hoje e termina com o final
com
na
o final.
Próxima semana, tá?
Acho muito bom.
Foi isso.
Acho
que eu... É um plano, né? É um bom plano.
Ai, gente, ainda tô chocada que o homem chama Adolfo. Que nome, né? Que predestinado.
Que treva, né?
Que treva.
O pior de tudo é que o tempo todo que eu tava escrevendo o roteiro, eu ficava escrevendo Afonso. Eu não sei por que eu
É que nem quando você tenta falar o nome da Mirlene. Isso sempre erra.
Eu sempre falo outra coisa. Milerne, Mirella.
Milena, Mirella.
Ah, mas beijo, Mi, a gente te ama.
Sim, ela gosta muito desse caso, inclusive ela tá animadíssima.
Ah, que bom. Adolfo Constanzo, ou El Padrino, como ele ficou conhecido mais tarde, era um líder religioso americano que fez fama e fortuna vendendo a ideia de que a sua prática espiritual, Palo Mayombe, trazia sucesso e proteção para traficantes de drogas na fronteira dos Estados Unidos e México. Na realidade, ele nada mais era que um traficante de porte médio barra serial killer barra grandíssimo filho da puta manipulador e abusador espiritual. Então, assim, de mágico ele não tinha nada.
Ok.
E vocês vão ver por quê. É, quando ele matou um estudante americano branco de classe média alta chamado Mark Kilroy, ele e os seus seguidores ficaram conhecidos como os narcosatânicos ou... A seita satanista de Matamoros. Isso porque foi em 89. E o que que tinha em 89, né? Pânico satânico. Então eles viram as imagens de Matamoros, viram os trabalhos de Palo Mayombe e, mano, a Oprah ficou louca, o Geraldo ficou louco, eles chamaram vários... entre aspas, especialistas para comentar o satanismo envolvendo esse caso. Mas, assim, a gente sabe que de satanismo isso não tem nada. Aliás...
Ah, É porque Paloma Yombi não é uma não envolve os demônios da religião cristã, né?
Não, as religiões africanas não envolvem demônios cristãos. Nas religiões africanas, a maioria, até onde eu sei, até onde eu pesquisei, todas as entidades, elas são boas e ruins. Elas são... Não existe bom e ruim, existe... Você é o que é, todos nós temos o bom e o ruim... Todos nós carregamos essa dualidade e os espíritos também carregam essa dualidade. Então, uma entidade que pode ser ruim, ela pode também ser boa. Você pode usar para os dois.
Eu lembro que teve um tempo, um pouquinho antes de eu sair do Brasil, eu li era uma série de livros de ficção que chama Deuses dos Dois Mundos. Foi escrito por um publicitário até. É ficção, gente, mas ele conta muito sobre a mitologia das religiões africanas, né?
Uhum.
E eles falam, inclusive, que quando você segue, né, Umbanda, Candomblé e tal, e você vê qual que é seu orixá de nascimento, eles te passam tanto as suas características positivas quanto negativas, que são as do orixá de nascimento, né?
Uhum.
Então, sei lá, pode ser que você seja uma pessoa... Eles vão dizer se você tem tendência a ser, tipo, possessivo e, ao mesmo tempo, super leal. Tem algumas características, assim, que positivas e negativas que acompanham o seu orixá de nascimento. Então, ela é bem distante. Eu acho que se aproxima mais, se fosse traçar um paralelo, com a mitologia grega do que com a mitologia cristã.
Sim, porque a mitologia grega, na mitologia grega, os deuses também são grandíssimos filhos da puta. E, ao mesmo tempo, eles têm características comuns, né? Normais. E essa a mitologia nórdica também é assim. Se não me engano, os deuses hindus também são assim, não são?
Nossa, da mitologia hindu eu não manjo nada.
Eu também não sei nada.
Então não me atrevo.
Eu preciso começar a namorar um indiano. Não, então, eu não tenho certeza, mas se não me engano tem alguns deuses também que são... que carregam essa dualidade, mas não tenho certeza, posso estar falando merda. Normalmente estou.
Eu sei que o Shiva, ele é o deus tanto da destruição quanto da criatividade, né?
Então.
Por isso que tem aquela frase, to create is to destroy.
Mas é isso que eu gosto também, porque essas coisas... essa dualidade é uma coisa que tá em todo o universo. E nada é só bom ou só ruim. Absolutamente nada na nossa vida. Nenhuma experiência é só boa e só ruim. Então a gente... Sei lá, eu acho que é uma coisa mais real, sabe? Do que a ideia que a gente tem. A ideia cristã, whitewashed.
A ideia cristã de que Deus é bom e tudo que você faz é uma merda. Então você tem que se sentir uma merda o tempo todo.
Mas ele que te criou pra fazer uma merda. Mas ele te ama. Não dá pra entender.
Não, não dá.
Mas enfim.
Já militamos.
Já viajamos e militamos. Então, assim, por causa desse pânico satânico, por causa dessa falta de entendimento, de compreensão das religiões de matriz africana, muita gente vê santeria, Paloma Yombe ou qual que é aquela, Santa Muerte, como coisas satânicas, mas não tem nada a ver. Até porque a gente já falou diversas vezes que o satanismo não tem nada a ver com Satanás. O satanismo é uma religião secular, então...
E para saber mais, não esqueça da nossa collab com a Tupá Guerra, que está no nosso podcast. Tupá maravilhosa, um beijo.
Beijos,
como
sim.
Sempre. Amamos Tupá.
Sim. mas o que é Paloma Yombe, gente? E eu queria falar um pouco de Paloma Yombe, porque... A gente sempre tenta trazer no podcast debates além do caso em si. Então, eu acho que é importante... Esse caso, a gente fala muito de Paloma Yombe. É uma religião de matriz africana. A gente sabe que essas religiões sofrem extremo preconceito em qualquer lugar que o cristianismo está presente.
Ah, não. E fora que a própria ideologia cristã fala que o que não é cristão é do demônio, né? Então, a própria ideologia cristã meio que te estimula... a não se informar, não pesquisar e tem subentendido que o simples fato de você se interessar quer dizer que é o demônio te tentando. Então,
pois é.
O próprio cristianismo já te afasta e traz esse peso, né? Independente do que seja. É tudo do demônio.
Eu lembro que quando eu tava na igreja era ou você é da igreja ou você é do mundo. E tudo que é do mundo pertence a Satanás.
Tipo,
ouvir música do mundo, ver filmes do mundo. Era sempre essa fala, do mundo. E tudo que era do mundo podia estar contaminado por Satanás. Então... É o medo do desconhecido. Essa é a realidade. Mas, então, a gente vai falar de Paulo Mayombe, porque, como eu falei, a gente sempre tenta trazer casos que tragam debates interessantes, e não só pelo true crime, mas também para a gente aprender alguma coisa em torno desses casos, né? Não simplesmente consumir uma pornografia de true crime, que a gente só recebe morte, tragédia, mas que a gente analise também o que está por trás. E como essa religião é extremamente mal entendida, mal interpretada, e foi usada tanto para falar, para colocar... foi tão usada nesse caso, foi tão mencionada nesse caso e tão associada a satanismo, eu acho legal a gente falar um pouco sobre essa religião para desmistificar um pouco. A minha fonte para esses episódios e para muito do que eu estudei sobre Paulo Mayombe é o livro Buried Secrets, A True Story of a Serial Murder, do Edward Humes. Mas eu também tentei, tipo, ver na internet... Eu pesquisei um pouco na Wikipédia, um pouco num site chamado lawrencetalks.org, que é um podcast, que ele coloca tudo no site também, todas as informações no site. Eu vi vários vídeos no YouTube sobre Paulo Mayombe e sobre padrinos e paleiros falando realmente sobre o que a religião é. Eu ouvi alguns podcasts, algumas coisas, li alguns artigos para ver se eu conseguia juntar tudo, porque eu estava preocupada de que o Edward Humes, ele não é latino, ele não é africano, ele não é cubano. Então, eu estava preocupada, porque o ponto de vista dele é um ponto de vista branco, americano. Então, tá. Por mais que o livro seja muito bom, a gente não pode esquecer que o ponto de vista dele é um ponto de vista completamente branco, que não entende a fundo. Ele escreveu esse livro falando com as pessoas do caso, tá? Então, ele é um livro muito bom. É uma fonte muito boa, mas, né, como eu falei, ele é branco e a gente é ignorante a esse tipo de coisa. É, até no Brasil mesmo, eu sou super ignorante a Umbanda, Candomblé, Macumba. Eu não tenho certeza do que nada disso significa.
E acho que Paulo Mayombe não deve ser nenhuma uma religião muito praticada no próprio Brasil, né?
Então, não, no Brasil, mesmo... eu não sei de ninguém que pratica no Brasil. Eu nem ouvi falar disso associado no Brasil. É... Palo é uma religião africana que nasceu na região do Congo e ela foi trazida por escravos, principalmente para Cuba. Tem alguns lugares na Colômbia, tem alguns lugares em Porto Rico, eu acho.
Acho que no Haiti também, né?
Muito no Caribe, mas principalmente em Cuba. É uma religião extremamente voltada para a natureza, que utiliza materiais da natureza para acessar o mundo dos espíritos. E assim como todas as religiões africanas, é altamente baseada na ideia de espíritos ancestrais e de como você tem acesso a eles. A ideia de ancestralidade em Paulo Mayombe é o seguinte: você não tem a morte, você não tem inferno, você não tem céu. Então, o pós-vida, na verdade, é simplesmente você ir para um outro plano, para um outro ciclo. Então, a sua energia, o seu espírito continua... mesmo quando você deixa o seu corpo material. E em Paulo Mayombe, você pode acessar esses espíritos ancestrais e você pode utilizar esses espíritos, eles podem servir a você para que eles continuem vivendo através de você, através do seu trabalho. Então, por mais que eles estejam no plano espiritual, a influência deles na Terra continua.
Tá.
Faz sentido?
Tá, faz.
É como se eles nunca tivessem deixado a Terra. Enquanto você estiver adorando esse espírito, enquanto você estiver em contato com esse espírito e ele estiver fazendo esse espírito te servir, te ajudar, ele nunca vai estar morto. Ele vai viver através de você.
Tá. Não, eu entendi, tá.
É, eu tô tentando explicar do jeito que eu entendi. Eu não sei se eu entendi completamente certo, mas é isso. É o que tem pra hoje, gente. É o que o meu coração ateu conseguiu entender. Os espíritos ancestrais do Congo, eles são considerados rebeldes e independentes. Então, eles estão na área quente, entre aspas, do espectro de forças naturais. E é por isso que Paulo Mayombe, normalmente, é o santeria, esse tipo de religião, às vezes é considerado uma religião intensa, que o pessoal associa a trevas, mas é porque os espíritos, eles são... quentes, eles são afrontosos, eles são extra. Eles não são espíritos tranquilos. Os paleiros utilizam charutos, correntes, velas e rum em seus rituais, tudo para criar um estado de transe, um estado mais elevado, mais aberto, para que haja uma conexão mais fácil com os espíritos. Isso a gente vê em religiões afro-brasileiras também, né? E isso é uma coisa que muita gente acha estranho, porque a gente tem essa visão cristã, branca, europeia de religião, né? Mas esses rituais, gente, se você pensar que a pessoa bebe rum e fuma charuto e toca tambor e entra, dança, faz todo esse tipo de ritual, isso tudo nada mais é que uma meditação. É como essa pessoa se foca na intenção dela, de abrir o consciente dela, né? Abrir o inconsciente dela para outros tipos de experiência. Isso nada mais é do que uma meditação. Quando você deixa o mundo externo de fora, seus pensamentos para fora, e você foca na sua intenção, na sua respiração, esvazia sua mente. Isso nada mais é do que uma oração para um cristão, quando você tem um ritual de se ajoelhar, deixar o mundo para fora e simplesmente focar a sua intenção, focar a sua... os seus desejos, a sua conexão com Deus. Então, nada mais é que uma grande meditação, isso. Todos os rituais que a gente pratica são uma grande meditação. É simplesmente para você focar a sua energia, a sua atenção. E daí o que te ajudar, ajuda, né? Não tem...
Ah, you do you, fazendo bem para você e não fazendo mal para mais ninguém.
Exatamente.
Mas eu acho que não era o caso do El Padrino.
Não, El Padrino. El Padrino queria fazer bem o mal mesmo.
Não era essa vibe do El Padrino. El Padrino não era vibes.
Não, ele não era vibes.
Não, nada vibes. Zero vibes foram formadas com El Padrino.
Em palo, que significa pau, eles costumam usar pedaços de pau que eles plantam em um caldeirão de ferro ou barro com areia ou terra. Esses caldeirões são chamados de Inganga. Esses pedaços de pau normalmente energizam e controlam a Inganga, e eles são usados como meios de comunicação entre o criador da Inganga e o espírito que habita na Inganga. Quando eu comecei a pesquisar, inclusive, eu achava que Inganga era tipo, ah, é um trabalho...
Ah, eu também.
É tipo um trabalho de candomblé, de macumba, é um trabalho, não tem... Só que não tem nada a ver, eles têm os trabalhos de Palo Mayombe, mas a Inganga, ela é como se fosse... Ela é algo muito elevado, gente. Ela é muito complexa, a Inganga, tá? Eu pesquisei... E até agora eu não entendi completamente o que é uma Inganga. Porque a Inganga, algumas fontes se referem a ela como um altar. Mas ela é muito mais do que um altar. A Inganga, ela é um pequeno universo. Porque eles têm esse conceito de, assim como no céu, na terra, assim como embaixo, em cima, assim como dentro, fora... Então, o que que é? Se você quiser criar um poder, se você quiser criar um universo onde você tenha poder, você pode criar um micro-universo numa Inganga que te dê esse poder, onde você tenha esse poder. Essa Inganga te dá o poder. A Inganga, ela não é o que te dá acesso ao divino como um altar. Ela é o divino, ela é consciente.
Eu fico pensando, tipo, num pequeno ambiente de teste.
Mais ou menos isso.
Você, ouvinte, que manja um pouco mais do que a gente de religiões de matriz africana, você sabe o que é uma Inganga?
Por favor, gente, se você tiver qualquer coisa a acrescentar nesses episódios, se você... Mas não vem acrescentar, tipo, ai, o pai fulano de tal que lê tarô pra minha avó falou isso. Tipo, vem acrescentar com coisa boa, não vem acrescentar com informação... Com informação que tá mais errada que meu roteiro, tá? Não vem você que, tipo, acredita... Porque tem gente que lê o horóscopo uma vez e se acha o orixá, tá ligado? Então, tipo, calma.
Realmente, assim... Vocês que também, como nós, são fãs de Matando Matheus Agreto, vocês sabem que o jovem místico precisa ser estudado.
Não venha você dar informação... Vem encher meu saco nos meus DM... Corrigindo o meu roteiro com uma informação mais errada da que eu achei, tá?
Não, gente, é que assim, a gente sabe, a gente pesquisa pra essas coisas com o objetivo de dar um contexto legal da história pra vocês, mas assim, não dá pra, nem pra gente pensar em comparar o nosso conhecimento através de livros e artigos e tal com o de uma pessoa que estudou isso por muitos anos ou que pratica essa religião.
É, que foi iniciada na religião enquanto criança e que pratica faz 20 anos. Essa pessoa é bem-vinda para encher meu DM de mensagem. É. Essa pessoa é bem-vinda. Agora, você que é jovem místico e que sabe menos que eu, não venha encher meu DM de mais desinformação, tá? Eu sou ocupada, eu trabalho, eu tenho coisa pra fazer. Não vou ficar respondendo as suas faltas de informação. Então, quando você vier me corrigir, já venha com as credencial na mão, já. Já traga o seu recibo.
Pois bem, gente, se você sabe o que é o Minganga, pode falar com a gente. Mas só se você souber mesmo. É. Senão vocês estão vendo como a Natália tá.
A pressão já tá alta, a gente nem chegou no assassinato ainda.
A gente não sabe nem como foi a infância do meu padrino ainda. A Natália já tá pistola. Ok. Ok. Ué, a gente...
Tradicionalmente, um paleiro, ele vai até o cemitério e lá ele acha uma cova onde ainda habite um espírito, onde o espírito ainda não tenha transcendido. Ele, então, através de um ritual, ele invoca esse espírito, o espírito da pessoa que foi enterrada ali, e ele faz um pacto com esse espírito, onde o espírito se compromete a ajudar o paleiro e o paleiro se compromete a manter o espírito vivo. Porque, como eu falei, Paulo Mayombe não acredita em morte. Então, o espírito, ele mesmo não estando no plano material, ele pode continuar influenciando o plano material através do paleiro, através da enganga do paleiro. E aí, o paleiro pode decidir, se ele tiver acesso aos ossos da pessoa morta ali, né, da pessoa enterrada ali, ele pega os ossos para colocar na enganga. Se ele não tiver acesso, ele pode só pegar a terra do cemitério, a terra da cova, e colocar na enganga e cravar os 28 paus na enganga. Mas o ideal é que você traga os ossos. Tem muitos ossos em Palo Mayombe. E isso porque é para simbolizar o espírito que você está representando. Então, se você está com o seu... Se eu pego o seu espírito e coloco na minha enganga, para representar você, a sua energia, o seu espírito, porque eles acreditam que a essência da pessoa viva nos ossos, mesmo depois que ela já tenha morrido faz um tempo, sabe? A essência da pessoa, a alma da pessoa continua nos ossos. Então, para sua enganga ser mais poderosa, você coloca ossos do espírito que você está colocando na enganga, né? Você coloca os ossos da pessoa, os ossos materiais dela dentro da enganga, porque isso fortalece a enganga. É, e é por isso que muitos paleiros, eles foram pegos por roubarem covas. Eles, nossa, literalmente, gente, eles viajam, eles vão até um cemitério, pegam as covas que estão mais fofas, sabe, que foram recém-cavadas, desenterram, e se eles conseguirem fazer um pacto com o espírito, eles roubam os ossos.
Bom, gente, abre um parênteses, a gente fez um caso pro Catarse há muito tempo atrás do Burke e do Hare, que roubavam corpos pra vender na Escócia, e por conta disso, na Escócia, eles começaram a colocar grades nos cemitérios pra galera não roubar. Eu fico pensando agora em quantos outros países do mundo não precisavam realmente de grades em cima dos cemitérios.
O México precisava, Cuba precisava. Então, Cuba precisava, porque Cuba, onde eles praticam Palo Mayombe é... Literalmente, você precisa dos ossos da pessoa.
Coitados dos vigias de cemitério desses lugares, né? Tipo, você tem que se preocupar com o gótico indo no cemitério beber vinho e com os paleiros indo invadir pra invocar os espíritos.
Pois é, e você não pode prender os paleiros, que é perseguição religiosa.
Não, nem é isso. E o medo dele jogar uma enganga pra não te perseguir.
Pois é.
Não dá nem... Esse você não pode mandar voltar pro mato, você tem que fingir que você não viu. Não. Não é comigo, não. Nossa, gente, ó, é bizarro o que eu vou falar, mas, assim, eu quero dizer isso com todo respeito, não tô comparando a religião de ninguém a nada assim, mas é porque eu tô jogando Diablo 4 agora, e tem um personagem que ele é um sacerdote necromante. E é isso que ele faz. Assim, quando você tá jogando com ele, o seu poder é que você tem que chegar em corpos que são recentemente mortos. E tem que ser recente, porque se você chega num corpo antigo, que você matou faz tempo, ou que alguém matou faz tempo, não funciona. Mas você chega num corpo recentemente morto e você invoca ele, e ele vira um fantasma que trabalha pra você.
Mas é exatamente isso que uma enganga é. Porque tem gente que se refere à enganga como a casa de um espírito, e tem gente que se refere como a prisão de um espírito, o lugar onde ele tá ali pra servir. E isso entra porque Paulo Mayombe não acredita em morte, como eu falei. Paulo Mayombe acredita na continuidade da consciência, do espírito. Então você deixa o seu plano terrestre, você deixa o seu corpo terrestre, e você entra no plano espiritual, mas isso não significa que você não possa atuar no plano terrestre, no plano material. Porque se você estiver numa enganga, você pode continuar afetando o mundo material através do criador da enganga. E o criador da enganga, gente, é muito engraçado, porque, tipo, os espíritos ancestrais do Congo, eles são espíritos quentes. Então você pode ter uma enganga que você alimenta e ela para fazer o bem. Você pode ter engangas que você alimenta, por exemplo, como com água benta e cruz, porque é uma enganga cristã. Isso porque Paulo Mayombe, assim como todas as religiões de matriz africana, precisaram incorporar elementos cristãos para acabar com a perseguição, porque você podia literalmente morrer se você fosse pego praticando Paulo Mayombe. Então, tudo nessa religião é muito secreto e eles incorporaram elementos cristãos
para aparecer um altar.
Para aparecer um altar. Então, virou um negócio de que, tipo, a enganga boa, da energia boa, que tá sendo usada para rituais bons, para fazer o bem, ela contém água benta, ela contém crucifixos e tudo mais. A enganga judia... E ela não é judia porque judeus são ruins, ela é enganga judia porque ela não é batizada com água benta.
Ah!
Ela é usada normalmente pra fazer o mal, mas é uma enganga
terra. Meu Deus, gente!
Ela normalmente é a enganga mais trevosa da parada. É, adivinha qual que o El Padrino tinha?
A judia.
Sim. É, mas então, a enganga, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. E como eu falei, os espíritos do Congo, eles são espíritos quentes, né? Eles são espíritos com muita energia, digamos assim.
Tá.
Então você pode colocar um espírito desse numa enganga, acessar o mundo espiritual, e esses espíritos... E você tem que alimentar essa enganga com rituais e trabalhos e sacrifícios de animais. E daí essa enganga... ela pode se tornar uma coisa ruim que domina a sua vida. E tem engangas que podem matar o criador.
Nossa, gente.
Ao invés delas trazerem poder e prosperidade e cura e proteção, elas trazem doença e morte ao criador, porque elas se alimentam da energia dele. É uma coisa, tipo, como eu falei, a enganga é uma coisa consciente.
Nossa, e isso é muito engraçado, porque voltando pro Diablo, e prometo que é a última vez que eu falo de videogame, é a sua energia que você tem que dar quando você vai conjurar os espíritos. Tipo, você fica sugado, você tem um tanto de energia que você tem que dar pra cada morto que você revive. E você só consegue fazer isso um certo número de vezes, dependendo do quão energizado você é, porque depois disso você fica literalmente sugado. Tipo, são feitiços de sangue, assim, pra assim dizer. Você fica... Tipo, você não tem sangue suficiente pra sustentar mais do que um certo número de... Eles chamam de... Ai, tem um nome lá das coisas que você conjura, mas você só consegue levar um certo número de almas com você. Mais que isso, você não tem energia. Então, olha... Será que...
Parecido.
Deve ser inspirado.
Tem alguma influência. Como eu falei, as engangas, elas precisam ser alimentadas. E elas são alimentadas normalmente com sangue de animais machos sacrificados. Normalmente galos, cachorros, porcos e bodes. E tem uma hierarquia dos animais, tipo um bode vale mais que um cachorro, que vale mais, sabe, o porco vale mais que o galo vale mais não sei o quê. E cada animal é usado para um ritual. Elas devem ser alimentadas cada vez mais para que elas se tornem cada vez mais poderosas e assim proteger e curar o criador da enganga. E quanto mais poderosa a enganga, mais poderosa a sua conexão com o mundo espiritual, mais proteção, mais poder você tem. Tanto pro bem quanto pro mal. Depende do quê? Da sua intenção. Depende que tipo de ritual você tá fazendo. Depende que tipo de spells que eles falam, né? De feitiços que você tá fazendo. E depende também do espírito que você coloca na enganga. O ideal para uma enganga como a do El Padrino seria um homem violento que morreu uma morte violenta.
Meu Deus.
Porque a enganga dele é para fazer o mal. Para obter poder sem olhar para mais nada. Ele queria poder, ele queria dinheiro, ele queria proteção. Então, essa enganga é uma enganga que é maligna. Porque para ele não importava como ele obtesse poder, essa prosperidade e essa proteção. Então, é uma enganga que foi feita para matar. Ela foi feita para destruir tudo que não era o El Padrino. E é nesse tipo de caso que a enganga pode sair do controle e te matar. Porque você tá colocando nela uma intenção e uma energia extremamente negativa e você tá trazendo o pior dos espíritos. O pior dessas entidades que você colocou na enganga, entendeu?
Tá.
Você não tá usando... Se cada espírito tem uma dualidade e é tão bom quanto ruim, você tá trazendo o pior deles. Porque você tá trazendo o quê? Ganância. Ódio. Detalhe, a enganga fica com ciúme, viu?
Meu Deus!
Tralalalala. Eu fiz o roteiro, tava tudo organizado, essas informações, e agora eu já me perdi inteira porque eu comecei a falar tudo desgovernado, mas assim...
A gente entendeu, tá tudo certo.
Tá tudo bem, né? Aliás, é a minha... Gente, é a minha cara fazer uma enganga na cozinha e dar tudo errado ela me matar. Tipo, eu falo, ah, eu não acredito nessas coisas, sabe? Daí eu vou, faço uma de qualquer jeito... Pega um espírito venenoso que me mata. É a minha cara fazer esse tipo de coisa.
Que ele fica então, puto. Você tá fazendo isso de qualquer jeito?
É. Basicamente, se você é branco, fica longe de engangas, tá? Se você não sabe o que você tá fazendo, não mexe com essas coisas.
É, não. Eu acho que isso vale pra tudo na vida. Se você não sabe o que você tá fazendo, não mexa com isso. Guarda isso. Acho que se todo mundo respeitasse essa premissa simples, muitas tragédias seriam evitadas. Se você não sabe o que você tá fazendo, não faça. É isso.
Pois é. Se um paleiro vai usar a enganga pro bem ou pro mal, a gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que engangas fedem. Isso por conta dos ossos, do sangue que você tem que alimentar, né, com o sangue de animais sacrificados e os órgãos de animais sacrificados. E tem até relatos de enganga em que os paleiros, tipo, se masturbam na enganga pra liberar a energia sexual deles.
Eita!
Então, é um caldeirão, tipo, com vários elementos que não deveriam estar ali. Todos juntos. E você, tipo, você não lava a enganga depois. Ela fica ali. E quanto mais elas fedem, quanto mais o cheiro é forte, mais aquilo te ajuda no ritual, o transe no ritual, sabe? Em que você tá fazendo. Então, o cheiro é uma coisa... aquele cheiro de morte, de decay, assim, sabe? De decomposição, é uma coisa importante pro ritual. Porque, de novo, é uma religião que acredita que os mortos continuam, né? A essência da pessoa continua, a essência do espírito continua nos ossos, continua no sangue, continua... Então, pra eles não é decomposição, pra eles tá tudo vivo, a essência ainda tá ali. Aliás, é por isso que muitos paleiros, eles têm a enganga fora de casa. E eu li vários falando que é tipo, a gente tem que deixar a enganga fora, num quartinho fora de casa, num altar fora de casa, porque não é bom você deixar a enganga próximo dos vivos. Mas eu acho que isso daí é mó caô, eu acho que eles não querem cheirar a enganga.
Porque eu também acho.
Aquilo deve cheirar. A maioria dos paleiros que tem a enganga dentro de casa, eles têm ela num quarto separado na casa, que é chamado Quarto de los Muertos, que é o quarto onde os sacrifícios e os rituais acontecem. Porque aquilo é uma... É bem messy, né? Você sacrificar uma galinha, você cortar a cabeça de uma galinha.
Sim.
E depois derramar o sangue dela na enganga e aquilo ficar ali pra sempre. Tipo... aquele quarto nunca é limpo, nada é limpo, né? Você...
Eu fico imaginando, tipo, os parceiros, esposos e esposas dos paleiros. Ah, não, você não vai entrar com isso aqui em casa, não. Não, 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 não. Acabei de lavar o chão da cozinha, não.
Mas então, segundo o livro, a casa da mãe do Adolfo, a casa onde ele cresceu, era um lixo. É. Mas era um lixo. Ela é uma mulher extremamente problemática. Ela era uma mulher que fugiu na Revolução Cubana. Ela fugiu para os Estados Unidos, para a Flórida. E ela é uma pessoa extremamente problemática. Ela roubava, ela fraudava, ela mentia. Ela nunca perdeu a guarda dos filhos, mas ela foi acusada de negligência, investigada pelo Conselho Tutelar. E era porque a casa dela era um lixo. Era cheia de animais para sacrifício. Era cheia de sangue. Tinha fezes e urina de animal em todo quanto era lugar. E ela, quando os vizinhos reclamavam, ela ia lá e fazia trabalho pro vizinho. Ela, tipo, matava um bode e colocava na porta do vizinho. Fazia um trabalho.
Era uma mistura de Paulo Mayombe com o Poderoso Chefão, né?
tipo, ela fazia um trabalho de Paulo Mayombe, tipo, pra ferrar com o vizinho. Já a casa do Adolfo, essa não é uma imagem que eu quero que vocês associem com quem é paleiro, tá, gente? Porque a casa do Adolfo, por exemplo, eles falam que era intacta, era uma casa extremamente limpa. Ele andava com um terno branco, impecável, passado, lindo. A casa dele, o único quarto que era sujo na casa dele era o quarto de los muertos. Era o quarto onde o sacrifício ritual acontecia. Então, assim... a mãe dele provavelmente tinha alguma doença, tipo hoarder, sabe?
Eu acho que até por conta disso ele devia fazer tanta questão de ter tudo impecável em casa, né?
Porque ele cresceu numa casa que era um lixo, assim. Então ele precisava se distanciar daquilo. Bem, e uma última coisa que é importante falar sobre Ingangas, gente, é que extremamente importante falar pra esse episódio, e vocês vão entender por quê, é que assim... relatos de paleiros que alimentavam suas ingangas com sangue humano.
Eita.
Mas isso é extremamente raro. E sacrifício humano não só é extremamente, assim, extremamente raro, como não é o que a religião ensina. Não é algo que seja ensinado ou aconselhado. Isso seria como uma pessoa... Eu lembro do meu primo falando, inclusive, do Candomblé, tipo, falando em relação ao caso Evandro, sabe? Que teve esse negócio de, usaram um menino pra sacrifício, caramba. Eu lembro dele falando, tipo, mano, isso não é uma entidade que você quer ter absolutamente nada a ver com ela. Então, é bem isso, porque Paulo Mayombe não acredita no bem e no mal, acredita que tudo é o que é e a gente tem essa dualidade, a gente é tão bom quanto ruim. Mas isso não significa que eles não acreditem em karma. Então, se você vai escolher um ritual de sacrifício humano ou você vai alimentar ingangas com sangue humano ou órgãos humanos, você tem que estar ciente de que o que você está trazendo de karma para você, para a inganga, o tipo de conexão que você está fazendo, não é uma conexão boa. E a fatura sempre chega. Isso é uma coisa que é pregado assim em todos os vídeos e podcasts que eu ouvi sobre Paulo Mayombe, eles pregam. A fatura sempre chega. Então, não interessa. Você pode usar para bem, você pode usar para ruim, mas a fatura sempre vai chegar. Então, a gente precisa desmistificar isso, porque nesse caso, o El Padrino não só usou sangue humano, como ele usou sacrifício humano para alimentar a sua inganga. E ele começou a falar que a inganga, que é também uma... é uma crença, é acreditado que quando a inganga recebe sangue humano ou sacrifício humano, ela se vicia no sangue humano e ela não aceita nenhum tipo de sangue e de sacrifício. Então, se você faz um sacrifício humano para alimentar a sua inganga, você tem que cada vez mais alimentar essa inganga com sacrifício humano. Isso é uma crendice, porque, como eu falei, isso não é o que Paulo Mayombe prega. Paulo Mayombe não prega sacrifício humano e não prega alimentar a sua inganga com sangue humano. Então, por mais que há relatos que isso tenha acontecido, isso não é uma coisa da religião. Isso já é algo como o tal Adolfo Constanzo, que era um filho da puta serial killer e que precisava de uma desculpa para matar alguém. E ele achou em Paulo Mayombe a desculpa perfeita. Eu preciso continuar alimentando a minha enganga para que eu e os meus seguidores tenhamos proteção.
Ah, não, e fora que, se como você falou, ele era um traficante de médio porte, era um ótimo jeito dele matar dois coelhos com uma cajadada, né? E se livrar de inimigos e tal. E ao mesmo, na verdade, três, né? Porque ele alimenta em ganga, ele se livra de inimigos e ele põe medo no povo. Quem Sim. vai querer mexer com essa pessoa?
Sim. E ele recruta cada vez mais os seguidores dele a... Ele recruta a participar nos sacrifícios falando, você não quer ser protegido? Você não tá prosperando? Você já foi pego? Não, você não foi pego pela polícia. Você já foi pego pelos federales? Não, você não foi. Por quê? Porque a enganga te protege. Você quer continuar deixando os espíritos...
Você quer arriscar, né?
Você quer arriscar? E você sabe que essa enganga é pra poder e prosperidade. Então a gente precisa de homens violentos. Quem é mais violento que um traficante, sabe? Tipo, e daí vamos lá. A gente precisa alimentar essa enganga do jeito certo. Ela tá viciada em sangue humano, vamos lá. E daí você acaba recrutando seus seguidores. Agora ninguém vai te denunciar porque tá todo mundo envolvido. E tá todo mundo cagando de medo de não alimentar a enganga. E a enganga se voltar contra ele.
Imagina que eu tô com ansiedade só de pensar em ter uma enganga viciada em sangue humano.
Gente, é...
então... é cada uma, né?
E é triste que ele use Paulo Mayombe dessa forma, porque eu tava até vendo um dos vídeos, eu vou pegar o vídeo dele, eu vou colocar na descrição desse episódio. Eu tava vendo um vídeo no YouTube de um paleiro, e ele falando que o uso de Paulo Mayombe virou tão assim... tá sendo usado de forma tão desrespeitosa, porque agora você vai na internet e você pode literalmente comprar um caldeirão, uma enganga pré-fabricada...
Meu
na internet,
Deus.
Entre aspas, abençoada por um paleiro, sabe? Tipo, benzida, sei lá, por um paleiro.
Gente, virou tipo as indulgências da época medieval.
É, tipo, o que virou? Virou esses tipo, traga o seu amor de volta pelo WhatsApp, sabe? Daí você tá falando, declarando sua vida toda e quem que você vai amarrar. E a pessoa tá vendo novela no WhatsApp falando, ó, tô tirando aqui as cartas, os búzios e não sei o quê, tô fazendo trabalho pra você, não se preocupa não. R$150. Entendeu? Virou isso, virou um mercado que as pessoas estão vendendo coisas, tipo, engangas pela internet. E ele tava falando, isso não tem cabimento, porque uma enganga, quando você faz, primeiro você tem que ser um paleiro iniciado, o que demora anos de prática e estudo. Segundo, você tem que fazer uma enganga e ela tem que ficar, tipo, 21 dias na sombra da enganga do seu padrino. É uma coisa toda elaborada, é um ritual complicado, um processo lento. Não é uma coisa assim que, tipo, você vai comprar um caldeirão na internet pré, entre aspas, pré-benzido e tá tudo bem.
Nossa, eu fico pensando, tipo, se é uma coisa pela qual você se interessa e tal, e uma religião que você tá começando a seguir, você realmente vai querer arriscar comprar um negócio que você não sabe de onde veio nem como foi feito? E você vai querer ter isso na sua casa?
Mas é uma puta, né? Falta de desrespeito com a religião, porque você tá passando por cima de vários... passos. Isso é uma coisa que o Adolfo Constanzo fez muito. Ele passava por cima de vários passos, assim, de vários pilares da religião para manipular as pessoas e conseguir o que ele queria. Entendeu? E é isso que essas pessoas na internet estão fazendo. E é por isso que Paulo Mayombe é uma religião que tá morrendo. Porque os velhos, eles não... Como eu falei, é uma religião que foi trazida pro Caribe, para Cuba, principalmente, pelos escravos. E os escravos, eles podiam morrer se eles fossem pegos praticando Paulo Mayombe. Então, é uma religião extremamente secreta, que os mais velhos passavam os rituais para os mais novos, disfarçavam esses rituais com alegorias católicas, com coisas católicas, iconografia católica, para disfarçar, sabe, para despistar a igreja católica, e passavam para os mais novos. Ia de geração em geração. E agora, por causa dessa... monetização de Paulo Mayombe na internet, eles não querem mais passar os segredos.
E com razão, né?
Sim, porque eles estão com medo também, tipo, uma pessoa na internet tá fazendo de forma tão irresponsável, vai acabar, quantos é o padrino a gente vai ter aí fazendo Paulo Mayombe?
Não, é triste.
Então, os mais velhos estão, eles estão morrendo sem contar os rituais pros mais novos pra não passar e dar merda. Porque, tipo, senão ia ser... Cara, imagina, tipo, você quer a sua religião que foi passada de geração em geração... durante séculos, que sofreu opressão, que teve que sobreviver na raça. Você quer que tenha, tipo, um canal no YouTube falando faço em ganga e conto true crime? Tipo, acompanhe comigo. Tem muita gente pedindo os meus segredos da enganga. Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha enganga.
Não, não dá.
Hashtag enganga queen. Enganga girl boss. Faça sua enganga.
Não.
Link não, na bio. Não, mas... Te conto como. Sabe, você quer isso pra sua religião? Não. Mas enfim, gente, tendo explicado tudo isso sobre Paulo Mayombe, e eu espero que a minha confusão mental tenha desmistificado um pouco para vocês o que a religião é, o Adolfo de Jesus Constanzo nasceu em novembro de 1962, filho de uma refugiada cubana de 15 anos, recém-chegada nos Estados Unidos. Uma pessoa que era extremamente problemática, como eu já falei. Ele era o primeiro de 4 filhos e ele foi a vida inteira o favorito da mamãe. Com 6 meses de idade, ele foi levado até um paleiro haitiano, um praticante da região da religião, né, Paulo Mayombe, que declarou que ele estava destinado a ser grande e poderoso. Então, logo de cara, ele já foi meio que iniciado nessa religião. Tipo, com 6 meses de idade, o paleiro haitiano já falou, olha, esse é seu futuro, você vai ser paleiro, você vai ser uma pessoa, um padrino mais tarde... E você vai ser uma pessoa extremamente poderosa. Esse paleiro, esse padrino, ele se torna padrino do Adolfo Constanzo. E ele começa a ensinar tudo para ele. Fazer toda a iniciação dele e mais tarde iniciar ele como padrino. Ele mesmo, é aí que ele vira el padrino. Mas o problema com o Adolfo é que o padrino dele era outro lazarento filho da puta que não tinha respeito nenhum pelas práticas de Paulo Mayombe e dedicava muito do poder que ele tinha para fazer o mal para as pessoas. Para você ter uma ideia, ele ensinou o Adolfo aos seis anos de idade.
Nossa, mano.
Que ele poderia usar um ritual de Paulo Mayombe para matar seus inimigos. Que inimigo que uma criança de 6 anos de idade tem?
Aí a gente entra no que a gente sempre fala, de que quando você tá numa situação problemática e tá num estado de vulnerabilidade, você, muitas vezes, acaba sendo um chamariz pra gente mau caráter que quer se aproveitar de você, né?
Sim, é exatamente o que aconteceu. Tudo que o Adolfo Constanzo foi na vida, ele aprendeu, ele foi literalmente treinado pra ser o que ele foi. E eu não tô defendendo ele, não tô falando que não foi a escolha dele, foi a escolha dele, mas ele foi... Com 6 meses ele foi iniciado na religião por uma pessoa horrorosa que virou padrino dele e que ensinou tudo pra ele.
Sem ele nem dar consentimento, né? Porque quando isso foi decidido por ele quando ele tinha 6 meses de idade, né?
Pois é. Mas é igual o que a gente faz ao batizar uma criança. Ah, agora você é católico. E daí você conta como membro da Igreja Católica o resto da sua vida.
É, mas aí acho que no caso seria tipo uma criança... quando as crianças nasciam e a família dava para a igreja, sabe? Você já nasce, cresce sabendo que você vai ser padre.
Ser padre, é. Mais ou menos isso. Foi isso que aconteceu com ele. Esse padrino também resolveu que seria de bom gosto manter relações sexuais com o Adolfo enquanto ele ainda era um adolescente e seu aprendiz.
Mano.
Então, com esse lazarento...
Além de tudo, era um pedófilo. Ele era o padre pedófilo versão Paulo Mayombe.
Uhum. Então, com esse lazarento, o Adolfo Constanzo não só descobriu que ele era gay, como ele também aprendeu a ser um charlatão que manipula as pessoas financeiramente e espiritualmente. Ele aprendeu a versão mais escrota de Paulo Mayombe, basicamente.
Com a pior pessoa da Terra.
É, ele falou...
É um abusador de menor.
Sim.
De menores.
Ele falou, Paulo Mayombe é pra quê? É pra ter poder, é pra ter dinheiro, é pra ter proteção...
E pra matar meus inimigos.
E pra matar meus inimigos.
E foda-se o karma, né? Porque você não imagina o karma que você tá gerando fazendo isso, porque o karma vem, né?
Não, isso não foi ensinado pra ele, né?
Ah.
Não foi pra ele, foi ensinado, a nossa religião é pra ter poder. E é isso que a gente faz.
Que conveniente, não é mesmo? Falar, omitir a parte negativa.
Legal, né? E essa foi a vida do Adolfo. Ela foi dedicada à religião até que ele mesmo se tornou um padrino. E agora, ele, como padrino, ele poderia ser conselheiro, curandeiro, feiticeiro. E isso tudo pro bem ou pro mal. E o que ele tinha aprendido era que Paulo Mayombe poderia ser usado para o mal. O próprio padrino dele tinha ganhado muito dinheiro fazendo trabalho de proteção e prosperidade para traficantes em Miami. Então, essa carreira do Adolfo também foi aprendida com o padrino dele. Em 1984, o Adolfo se mudou para Mexico City, onde ele começou a trabalhar como curandeiro, conselheiro e vidente. Tipo, ele jogava búzios e tarô, esse tipo de coisa que eles também usam em Palo Mayombe. Basicamente, o que ele fazia era trabalhos de proteção ou trabalho de prosperidade e sucesso para pessoas que estavam passando por algum problema. E foi assim que ele viveu nos primeiros anos em Mexico City. Não demorou muito, ele começou a fazer trabalhos para certas, tipo, celebridade B, sabe? Tipo, subcelebridade, tipo...
Ele virou, tipo, guru das estrelas.
É, B. Mas assim, tipo, mulher fruta, ex-fazenda, sabe?
Okay. Nada contra mulheres fruta, gente.
Ou ex-fazenda.
Ou ex-fazenda.
Mas assim, tipo, não era... A gente não tá falando que ele tava fazendo pro Bruno Gagliasso, sabe? Tipo, é...
Tá.
Era pro Rodrigo do BBB, sabe?
Um dos.
Um dos.
Um Rodrigo do BBB, ok.
Mas então, isso não era... Esse povo não era muito conhecido, ele não tava ganhando milhões, mas era o suficiente pra dar uma certa credibilidade pra ele, né? Muito desses clientes barra seguidores, ele imediatamente iniciou em Palo Mayombe.
Mas, gente...
O que é um absurdo, porque como eu falei, iniciação pra você virar um paleiro... Leva anos de estudo, de rituais, de prática. Você tem que praticar tudo, você tem que aprender muita coisa, sabe? Você tem que acompanhar o seu padrino por muito tempo.
Ele decidiu transformar a religião, tipo, num esquema de pirâmide, né? Ele vai...
Basicamente, basicamente. Falou tudo. Essa é a definição. Ele falou, gente... Trago o seu... Te transformo paleiro em 30 dias. Tipo, era o Instituto Universal Brasileiro de Palo Mayombe.
Nossa, gente. Que tristeza, ele... né?
E aqui também fica evidente uma marca registrada do Adolfo, que, como eu tava falando, ele tem total desrespeito pelo Palo Mayombe, por Palo Mayombe. Ele inicia as pessoas antes delas terem conhecimento e prática necessária. Isso ele faz durante a carreira dele toda. Ele faz isso com clientes, com traficantes, com namorados, seguidores. Todo mundo que acredita nele, ele fala, mano, vem cá que eu vou te transformar
você
em paleiro.
Você é Palo Mayombe, você é paleiro e você
todo
é paleiro.
Todo mundo é paleiro. Você ganha uma enganga, você ganha uma enganga, todo mundo ganha uma enganga.
Larararara, a enganga, larararara. É. Okay. Ai, gente.
Isso okay. Também, eu não gosto de me referir aos seguidores do Adolfo Constanzo como uma seita. Eu tenho um pequeno problema em falar a palavra seita quando eu me refiro a esse grupo de pessoas. Por quê? Porque a palavra seita, ela dá a impressão, pelo menos, de que é um grupo de autocontrole, alto nível de controle, em que há um líder carismático e que essas pessoas estejam vulneráveis. Mas eu tenho um pequeno problema, porque a gente vai ver na segunda parte, ou até se tiver uma terceira parte dessa história, se vocês quiserem que eu conte mais detalhes, a gente vai ver que no decorrer dessa carreira dele, esse grupo de pessoas que se torna, entre aspas, seitas, é um bando de filho da puta, é um bando de traficante, é um bando de, tipo... Não é uma pessoa que estava vulnerável e foi completamente abusada, sabe? Eles são... seguidores, porque eles acreditam que o padrino tenha poderes supernaturais, mas que eles também tenham poderes supernaturais e que, tipo, eles têm um certo prazer no que eles estão fazendo. Então, pra mim, eu vejo eles muito mais como traficantes serial killers do que exatamente como vítimas de um grupo de alto nível de controle. Você entendeu o que eu tô falando?
Sim, tipo... pelo pouco que eu sei da história, me parece que os traficantes estavam muito mais atrás de uma vantagem competitiva pro business, que era ter o corpo fechado, entre aspas, e também se livrar de desafetos, né? Porque você tá com essa estrutura que ele criou, você tá sempre em busca de sacrifícios humanos, né? Então acaba virando um jeito de você se livrar de rival ou de gente que tá te devendo dinheiro... ou de gente que na sua cabeça fez mancada com você e ao mesmo tempo você ainda tá de corpo fechado, você ainda é imune à polícia e a tomar tiro.
E é uma gente, assim, é uma gente que tá... Eu tô me referindo a eles como gente, porque eu tô me referindo a eles como traficante assassino, tá? Não como paleiros. É uma gente que usava, tipo, ossos no pescoço, sabe? Tipo, corrente com ossos de gente que eles tinham matado.
Ah, sim, porque aí você entra no negócio de você causar medo.
É, né? É um ritual. Mas é também, tipo, tinha o... Sabe, o negócio de serial killer, de você carregar um tesourinho ali, um troféuzinho. Então, eu acho que... Eu tenho um pouco de problema de chamar eles de seita, porque... Até porque, se você pensar que, tipo, vamos pegar um... Se você pegar um pai de santo no Brasil, uma pessoa séria, tá? Não tô falando dessa gente, mas uma pessoa séria, um pai de santo, e ele tem seguidores, pessoas, clientes, mas também seguidores, gente que acredita, gente que pede conselho, gente que sabe, que tá ali na... Eu não vou chamar essas pessoas de seita, eu vou chamar de um grupo religioso.
Sim.
Então, mas tem alguns elementos de seita na história do Adolfo Constanzo, e eu acho que essa iniciação que ele fazia, de você já iniciar a pessoa como paleiro, é um elemento de seita. Por quê? Porque daí você pega uma pessoa... que não queria, talvez, matar alguém, que a gente vai ver com algumas pessoas aqui, elas não queriam matar, mas elas matam porque elas estão com medo de perder a proteção da enganga.
Tá.
Então, é uma manipulação espiritual. Fora isso, você inicia a pessoa, uma pessoa que tá vulnerável, que acabou de chegar, pedindo ajuda, você inicia ela como paleiro, agora, a crença dela, ela tá incluída no processo. Ela não é simplesmente um seguidor, ela é parte de Palo Mayombe, ela é parte do ritual. Então a crença dela e a lealdade dela fica muito mais forte. Então esse é um elemento de... A iniciação que ele faz é um elemento bem seita, realmente. Apesar de eu não gostar muito de me referir a eles como seita. Bem, depois de chegar e passar quase um ano praticando rituais de limpeza, proteção e evidência... Não? Evidência?
Desculpa, pode prosseguir.
Alcione, né? Não, 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 não. Ele resolveu que agora estava na hora dele construir sua própria enganga e abrir seus poderes para um lado mais, digamos, obscuro da magia. Isso porque El Padrino Adolfo sabia muito bem que o dinheiro mesmo não estava em ser padrino de subcelebridade. O dinheiro mesmo estava no mundo do tráfico de drogas. E para isso, ele ia precisar de muito mais poder e muito mais proteção. Então, em 1985, ele e três seguidores entraram em um cemitério numa área bem pobre de Mexico City. Eles procuraram entre as covas as mais novas, né, as que estavam com o solo mais fofo, abriram o caixão e roubaram o crânio, a tíbia, os dedos e costelas do corpo que estava enterrado ali. O que, segundo a tradição do Congo, iria prover inteligência, espírito, alma para a enganga, dando, inclusive, a habilidade da enganga entender e falar.
Meu Deus!
Porque quando você pega o crânio, você está dando, basicamente, consciência para a enganga. O ideal, como eu falei, para os fins que o Adolfo queria, era obter ossos de um homem violento que tenha morrido de uma forma violenta. Mas nessa primeira enganga, não é algo que ele tinha garantido. Ele pegou simplesmente um desconhecido. Mais tarde, ele vai começar a matar pessoas que ele acha que ele sabe que são pessoas violentas, justamente... na verdade, ele tá só se desfazendo dos inimigos dele, mas, né? Dos outros
coelhos,
traficantes,
né?
Mas é. Mas ele tá falando que é para deixar a enganga mais poderosa. Enfim, como eu disse, ele roubou os ossos já em decomposição do caixão e, como pagamento, ele deixou moedas e uma galinha sacrificada. Chegando em casa, ele colocou os ossos no altar e seus seguidores formaram um círculo em volta dele que deitou no chão coberto por um lençol branco, cercado por quatro velas. Minutos depois que eles começaram o ritual, o El Padrino começou a se retorcer e claramente ficou possuído pelo espírito do morto de quem ele tinha roubado os ossos. O Omar, um dos seguidores e namorado do Afonso... Detalhe, o Afonso estava num trisal, tá?
Ah, é?
Ele era muito... Assim, ele era muito moderno. Um dos seguidores, né, o Omar, um dos seguidores barra namorado, perguntou... Você concorda em trabalhar para El Padrino, viver sua vida em sua enganga e servi-lo como seu mestre? E uma voz grossa que não era do Adolfo, mas que saiu da boca dele disse... Sim. Essa é como eu imagino.
Sim.
Sim.
Sim!
Sim! Com o consentimento do espírito, que é muito importante, tá? Em Paulo Mayombe também. Com o consentimento do espírito, ele colocou os ossos dentro do caldeirão, com mais 28 pedaços de paus de árvores diferentes, moedas, solo do cemitério, alho, pimenta, restos de animais sacrificados, incluindo um gato preto que ele tinha fervido, e tudo isso regado a sangue de galinha. Ele então declarou que ele e seus seguidores eram agora uma família e que o papel da enganga era trazer proteção, prosperidade e novos seguidores. E, através de um cliente, não demorou muito, né? Lembrando que a intenção dele com essa enganga é o quê? É entrar no mundo do tráfico de drogas.
Tá.
Mais poderoso, com mais proteção.
Agora você imagina que você é um espírito, você tá lá de boa e de repente você é sumonado pra entrar no esquema de pirâmide. Imagina a frustração. Mano.
Chega o Adolfo lá. Como você gostaria de atingir a sua independência financeira?
Trabalhe de casa, né? Tipo,
trabalhe de sua cova.
Eu ia ficar tão pistola.
Eu ia ficar bem pistola também.
Tipo, sério mesmo, parça? Você acha que eu não tô vendo daqui o que você tá fazendo aí? É isso mesmo.
Mas é isso que eu gosto, porque daí se o espírito tá puto, ele é um espírito quente, né? Ele fode com o Adolfo. Então eu gosto desse negócio, porque a gente no cristianismo, né, a gente que tem essa ideia europeia, os nossos ancestrais, eles estão numa nuvem ao lado de Jesus, tudo branco, tocando harpa. E os ancestrais do Congo, eles estão tocando puteira, eles são igual a gente. Eles estão embucetados, estão cansados, estão puto da vida, estão em ciúme. É uma coisa mais realista. É um tipo de espírito que eu me relaciono melhor, sabe? Uma gente embucetada e cansada igual a gente.
Nossa, não, eu ia ficar pistolíssima.
Ah, eu também.
Tipo, você chega lá, você olha, bom, me parece que é um esquema de pirâmide. Você fica 10 minutos, você... Não, é com certeza um esquema de pirâmide. Por quê, sabe?
Mas enfim. Eu achei que a gente não ia conseguir contar piada nesse episódio.
Ah, é que eu fiquei imaginando a situação toda, eles perguntando, você dá o seu consentimento? Você olha e volta, não.
Não devia, né? Mas já investi 100 dólares nisso.
Não, a gente nem sabe, porque esse padrino aí, ele é super, como é que fala? Shade. Golpista, 171.
Ele é um con artist.
Já pensou se, tipo, o espírito falou no? E aí ele falou, não, não, ele disse que sim, não,
ele
não.
Ele disse sim.
Ele disse sim, aqui, não, não, eu tô falando que não. Mas aí ele é coagido mesmo assim?
Eu tenho as minhas dúvidas até onde esse ritual não foi... Os rituais do Adolfo não foram todos encenados, tá, gente? Porque vocês vão ver no decorrer da história que ele é um puta charlatão. E tudo que ele faz, que ele fala que é Paulo Mayombe, que é magia, na verdade é só ele manipulando as peças do tabuleiro, sabe?
É, gente, e sobre a voz diferente, qualquer um que já assistiu Catfish sabe que tem gente que consegue mudar a voz bastante, sim. Então,
pois
assim,
é.
Eu já desconfio, tanto assim, eu desconfio se foi real ou não. E se foi real, eu desconfio se o espírito falou beleza mesmo, ou se ele ficou tipo...
O espírito estava lá falando não, e ele lá, 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 sim, sim.
Ele disse sim, o espírito... Não, eu não disse...
O espírito... Não,
eu não confirmei, eu só tinha umas perguntas sobre esse seu esquema.
Mas enfim, gente... Agora ele teve todo esse trabalho de fazer a enganga e todo esse ritual e falar que os seguidores são uma família e tudo mais pra entrar no mundo do tráfico de drogas.
Tá.
E através de um cliente, ele conheceu um policial federal chamado Salvador Vidal Garcia Alarcón. O Salvador, ele era conhecido como Três Faces.
Nossa, gente, ele era pior que Duas Caras. Mas tudo bem.
Porque ele tinha sido cortado no rosto. Ai. E as cicatrizes eram tão fundas que elas separavam o rosto dele em três.
Ai, desculpa, fiz piada antes de saber que ele tinha uma cicatriz. Eu achei só que ele era muito falciano.
Não, a piada precoce.
Foi mal pela piada precoce.
Segundo Salvador, cada face dele era possuída por um espírito. Um espírito indígena, um traficante assassino e um bruxo.
Meu Deus.
Esses espíritos possuíam ele em diferentes momentos, deixando ele perdido sem saber quem ele era realmente. O Salvador, então, foi apresentado ao Adolfo para que o Adolfo ajudasse ele com esses espíritos. Mas o Adolfo sabia que ter um federal, né, los federales do seu lado, ter um policial federal como Salvador, que era um policial federal que trabalhava nos antinarcóticos, era extremamente importante para o Adolfo, porque ele tinha acesso aos traficantes, às drogas apreendidas e à inteligência policial. Então, ele queria o Salvador no grupo dele, na seita dele, trabalhando com ele. E como o Salvador não era uma pessoa assim extremamente honesta, por assim dizer, não foi difícil convencer ele. E o Salvador também, como eu falei, ele estava perdido. E é aqui que você pode ver a mágica, entre aspas, mágica do Paulo Mayombe do Afonso Constanzo. Porque o cliente que apresentou ele ao Salvador tinha contado para o Adolfo isso tudo sobre o Salvador ter três faces e cada face ser uma possuída por um espírito. E o Adolfo falou, beleza, eu vou ajudar esse cara. Me apresenta ele, eu vou falar com ele sozinho, sem ninguém por perto. Quando o Salvador conheceu o Adolfo jogou uns búzios, fez uns rituais lá, uns paranauê, e falou assim, você é possuído por três espíritos, correto?
Aí ele pensou...
Exatamente. Um indígena, um traficante, um bruxo. E daí o Salvador falou, gente...
Sold,
tá vendido, exatamente. Nossa, esse homem é the real deal, ele é a cara de verdade, porque eu não falei isso pra ninguém mais. Como é que ele sabe disso? Quase que imediatamente, depois de conquistar a confiança do Salvador, ele iniciou ele como paleiro. Então, mais uma vez, né, aquele negócio de venha, você precisa ser paleiro, você precisa de Paulo Mayombe. E o Salvador, ali numa situação vulnerável, né, de que ele estava perdido na vida, acreditou, queria acreditar nos poderes do El Padrino.
Até porque se você tá ali, provavelmente, se ele tinha essas marcas no rosto, ele provavelmente estava com alguma condição decorrente dessas pancadas, né? Eu acho que a gente, eu não consigo imaginar, pelo amor de Deus, como deve ser estar nessa situação, mas eu imagino que tudo que você quer é alguém te falando que isso que aconteceu com você te torna especial de um jeito que vai te dar poderes, sabe? Vide toda a história de super-herói que a gente vê, né?
Sim.
Aí vai pro caso de esse tipo de gente, no caso do El Padrino, buscar gente que tá fragilizada, né?
Ah, não, ele falou, eu vou te ajudar a se livrar, né, da possessão desses espíritos, e em troca... você me dá informação sobre o narcotráfico. E é através do Salvador que o Adolfo começa a entrar em contato com pequenos traficantes de drogas, oferecendo proteção e prosperidade, vendendo rituais de proteção para os business, né, para os negócios. Então ele começou a ganhar uma certa fama, porque os traficantes não estavam sendo pegos. E é por isso que alguns traficantes começaram a acreditar tanto nele, porque eles falavam, gente, Paulo Mayombe funciona, porque a gente está transportando droga pela fronteira até o Texas e a gente não está sendo pego. O transporte, o tráfico de droga corria tranquilamente. E isso tudo depois que o Adolfo, o El Padrino, fez um ritual de proteção para a gente. Como é que pode isso? Mas como tudo na história do Adolfo, nunca foi Paulo Mayombe. Nunca foi sorte, foi pura manipulação. Porque o Salvador informava a ele de onde era mais seguro transportar as drogas, em que horário era mais seguro.
E por que estrada também, você sabe onde vai ter a operação e onde não vai.
Pois é, ele praticamente dava para o El Padrino a inteligência policial a qual ele tinha acesso. O padrino ia lá, vendia um ritual de proteção caríssimo, de tipo 10 mil dólares, 20 mil dólares para os traficantes. os traficantes pagavam, ele passava essas informações como aconselhamento, né? Tipo, como, ah, tô vendo aqui nas minhas visões o que é melhor. Os traficantes faziam os business deles sem nenhum BO, sem nenhum problema, com raras exceções. Então, os traficantes começaram a achar que os rituais de Palo Mayombe que o Adolfo Constanzo estava fazendo realmente estavam funcionando e estavam tornando eles invisíveis para os federais.
Isso, é isso que está acontecendo.
E é assim que o Adolfo vai entrar no mundo do tráfico de drogas, mas ele só vai se solidificar mesmo quando ele conseguir infiltrar em uma das principais famílias de Matamoros, as famílias cartéis. E é aí que a gente vai começar o episódio da semana que vem, senhoras e senhores.
Meu Deus.
E na semana que vem a gente vai enfiar assassinato na Enganga, goela abaixo de vocês, gente.
Meu então, Deus.
Meu Deus. Não coma, tá?
Ah, por enquanto ainda tá ok. Por enquanto ainda tá tudo de boa.
Foi suave, né, gente? É, eu espero que vocês me desculpem por todas as piadas e confusões em relação a Palo Mayombe. A gente, obviamente, não quis respeitar a religião de ninguém. A gente, obviamente, não quis fazer piada com a religião. Sim. A gente tá fazendo piada com o Adolfo,
sim,
que era uma
exatamente.
Pessoa horrível, usando a religião dele pra praticar abuso financeiro e espiritual e assassinar as pessoas, porque ele é um serial killer.
Sim.
Ele tem vários traços de serial killer. Tipo, ele tem um período de descanso, daí ele vai, tipo, depois ele começa a matar, e daí o período de descanso dele, sabe, de alívio dele fica cada vez mais curto, e ele quer matar cada vez mais, ele pega troféu, ele tem vários sinais de serial killer. Mas, acima de tudo, ele é um puta charlatão. E é isso que eu quero que vocês levem desse episódio. Nunca foi Palo Mayombe, foi sempre foi charlatanismo.
É, até porque pelo que você fala, ele não respeitava nenhuma das diretrizes dessa religião, né? Ele saía convertendo todo mundo, ele pegou meia dúzia de preceitos que foram passadas pra ele durante... E a gente não sabe nem se o que ele recebeu desse outro cara era certo também, porque esse cara parecia ser outro, né? É.
Não era, porque esse padrino dele só ensinou o quê? Só ensinou os rituais de proteção e prosperidade. Tipo, venha, sabe, tudo pra mim, tudo pra mim.
Sim, é.
Todo poder pra mim, toda prosperidade pra mim, foda-se o karma. Isso é uma coisa que, tipo, um padrino sério jamais faria. Jamais ia passar esse tipo de ritual pesado, sabe, que traga, né, negativo, que traga um karma ruim.
Sim. E, gente, como a gente já disse, a gente tá aqui pra aprender, então se você segue essa religião ou se você conhece alguém que segue essa religião, que quiser mandar mensagem ou acrescentar alguma coisa ou conversar com a gente, fique à vontade.
Uhum. Mas como eu falei, venha falar se você sabe mais do que eu, tá? Não vem falar merda e daí eu tenho que corrigir o que eu falei e daí a desinformação, daí eu tenho que corrigir a sua desinformação e a minha. Então, tá. Vamos com calma aí nas correções. Só corrija se você souber mais.
Sim, o que eu falei, se você pratica essa religião ou conhece alguém que pratique.
Isso. E se você gostou desse episódio, acompanha a gente na semana que vem. Deixa os comentários no Spotify. É, dá uns 5 estrelas no Spotify, dá a review no iTunes, compartilha nos seus stories, espalha a palavra.
Sim! E, gente, só pra lembrar, se você é apoiador também, além de, né, das imagens que a gente já posta nas nossas redes sociais, a gente manda também no fim do dia, na segunda-feira, imagens de apoio do episódio da semana pra vocês.
Isso.
Então fiquem de olho na caixa de e-mails de você. Vai pela Aurelo via newsletter e fica disponível no site também. Então vocês têm acesso tanto direto pela Aurelo quanto no e-mail de vocês.
Exatamente.
E é isso. E sejam bons, busquem conhecimento. E se for fazer uma enganga, saiba o que você tá fazendo. E vale pra... Acho que é melhor falar assim: se você vai fazer qualquer coisa, saiba o que você tá fazendo.
É, porque precisa não despertar ninguém que tá quieto.
É isso.
E Hadebra.
Slow.
E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Aurelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!